Mais ça. Legal. Alô? Alô? Tem som? Vamos lá. Compartilhar a tela. E vocês já estão vendo a tela aí? Pronto, tudo certo. Vamos colocar aqui. Vamos lá, boa noite. Vamos começar. Chat. Cadê? Tá aqui, vamos lá. Hoje um pouquinho mais cedo, mas como sempre eu atrasei alguns minutos, porque eu tive que formatar meu computador domingo e tava resolvendo uma coisa, outra que ainda que tinha que fazer login no streaming de novo, esse tipo de coisa. Deixar aqui o que não interessa, ainda tem coisa que eu tenho que configurar. Vamos lá, vou trazer a apresentação para cá. Tratamento de exceções, mas antes a gente tem um exercício para resolver, né? Fiz da semana passada. Vamos abrir aqui a solução. Deixa eu colocar o editor aqui. Solução. Boa noite, Celso. Vamos lá. Tá aqui o meu editor de texto pós-formatação do computador. Vou aumentar aqui a letra. Esse exercício aqui deu o que falar, né? O pessoal comentou lá no site uma falha minha, eu não tinha notado, que na solução que eu tinha colocado lá no resultado esperado, né? O programa estava contando só as letras sem acento, né? Não contava os acentos. Então, os caracteres que tinham acento agudo, como esse A aqui, desse lá, esse tio, esse é, estavam ficando de fora, né? Então, eu fiz uma consertada aqui, né? Eu consertei essa parte do código e agora vai mostrar tanto as letras com acento como as letras sem acento. Eu poderia melhorar ainda mais isso aqui, contabilizando as letras com acento, no caso aqui do A, né? Tem um A com acento agudo. Esse A ser contado junto com os outros As, né? Então, em vez de 55 aqui, teria 56. E com esse tio aqui, então tem 7 As com tio, então 55 mais 7, mais 1 daqui, né? Inclusive o VagB, né, lá no site, deixa eu abrir aqui. Peraí. Vou abrir uma janela extra aqui. Puxar para cá. PagBele, ele resolveu esse problema, né? Ele usou até coisas que eu nem imaginava. Vamos dar uma olhadinha aqui. Usou rejects, né, expressões regulares. Opa, teve um comentário aqui, foi bem dos céus que tá aí online, será? Verdade, nem notei isso, foi no automático. Pois é, um toque que eu dei aqui nele, né? Cadê? Tá aqui. Ele usou rejects, usou esse módulo Unicode Data, aí fez umas coisas aqui, que no fim das contas contabilizou os acentos. No caso, A com acento foi contabilizado junto com os outros As, né? Mas quem tiver curiosidade, pode executar aqui a solução dele e dar uma olhada. Ele fez uma solução mais simples, né? Usou o counter, importou o collections aqui, o módulo collections, e importou a classe counter, que eu acho, nem rodei, mas eu já rodei o counter uma vez, não lembro, faz tempo. Mas acho que ele conta realmente a frequência de, sei lá, eventos dentro de um iterável, né? Eu fiz uma solução usando dicionários, acho que o Celso também foi usando dicionários, né? Então vou mostrar ela aqui. Tá aqui a minha string. Eu importei o módulo string também, quem não conhece. Vamos dar uma olhadinha aqui nele. Python. Demorando para abrir. Import string. String é um módulo. O que tem no string? Tem várias coisas, né? E o que interessa aqui, no caso, são esses três atributos, né? Que são atributos. String.ascii letters. Ele mostra as letras da tabela ASCII, né? Então tem do A até o Z minúsculo e do A até o Z maiúsculo. Eu posso pedir só as letras todas em minúsculo, lowercase ou uppercase. Ele retorna as letras ou todas minúsculas ou todas maiúsculas. Então eu criei uma variável aqui chamada caracteres. E fiz uma concatenação de strings, né? Eu peguei string.ascii. Lowercase, por que lowercase? Porque o meu texto mesmo, de base, eu transformei ele todo em minúsculo, usando a função lower. Então, vamos rodar aqui com o IPDB, né? Eu gosto de rodar com debug. Vamos IPDB, import set trace. Na verdade, eu acho que eu tenho que instalar o IPDB, vamos ver. Tenho que instalar o IPDB. Não, não preciso instalar PDB. Com o IPython já vem PDB junto. Então, vamos rodar o debugger, né? Eu estou aqui antes do texto. O Python parou aqui no texto. Vamos dar um N. Pegou meu texto. A variável caracteres. O que que tem na variável caracteres? Tem aqui as letras lá da tabela ASCII. E acabou que veio o Z duas vezes, né? Não precisava desse Z aqui, não. E A com acento agudo, com crase, com circunflexo, com tio, né, o i, até com símbolos que a gente não costuma usar no português. O O com esses dois pontinhos aqui que eu esqueci o que que é, mas é usado em línguas nórdicas, né, Noruega, sei lá. E então tá aqui, tem várias opções, eu acho que engloba tudo que está dentro do nosso texto aqui. Então, o que que eu fiz também com o texto, né? Eu apliquei um lower no texto. Então, eu tenho aqui meu texto. Se eu aplicar um lower, as letras ficam todas minúsculas. Foi isso que eu fiz. Criei um dicionário de resultados. É um dicionário vazio. O toque que eu dei no Celso, que eu falei lá no site, né? Porque ele nomeou essa variável com o nome dict. Mas dict é uma função, né? Se eu quiser criar um dicionário novo, eu crio aqui com dict. E o que foi que ele fez? Ele criou um dicionário qualquer, chamou de dict. E por que que isso não deve ser feito, né? Aqui no dicionário. aqui meu dicionário com o nome Dict, mas se eu quiser criar um novo dicionário, vai dar pau aqui. Porque o Python acabou sobrescrevendo a função Dict, né, e não pode criar um dicionário novo. Quando eu chamei aqui a variável, né, ele não retornou um dicionário vazio, ele retornou none, não retornou nada, porque eu acabei sobrescrevendo essa função, né. Então aqui ele faz a iteração. Eu fiz de uma forma diferente, até para já puxar o gancho para o vídeo de hoje, né? Eu usei um bloco try except. E eu fiz a verificação, né? O meu dicionário é um dicionário de resultados. Então, estou fazendo iteração sobre texto underline minúsculas. Minúsculas. Está aqui meu texto em minúsculas, então. Na verdade, aqui tem um problema. Essa iteração não tá legal. Não, tá certo. S, tá certo, tá certo. Não tem problema. Então ele tá pegando cada letra do meu texto e verifica se essa letra já tá. Primeiro ele verifica se a letra tá dentro de caracteres. Até para excluir, isso aqui é para excluir ponto, vírgula, né? Eu só quero contar caracteres, eu não quero contar ponto e vírgula. Então, se essa letra está dentro dessa string aqui, né, que eu criei de caracteres, ele executa o bloco try except. A gente vai ver hoje o que é esse try, o que é esse except. Então, eu tentei já somar um número a mais. Eu tentei nesse dicionário que cada chave seja a letra, né? Então agora o S é a primeira letra da string, vai criar no meu dicionário uma chavezinha, como se fosse assim, né? Dicionário S e começa com um zero, por exemplo, né? No caso vai começar com um porque é a primeira ocorrência do S. Então eu tentei ver se já tinha o S nesse meu dicionário de resultados. O que eu tentei foi isso, né? Resultados é meu dicionário, resultados, letra, né? No caso é o X. E isso vai me gerar uma exceção do tipo key error. Tipo erro de chave, né? Por quê? Porque eu tentei acessar uma chave do dicionário, essa chave ainda não existe no dicionário. Então o Python ele gera uma exceção do tipo key error, que está aqui ela no meu código, né? O que que eu quero fazer aqui, né? Se já tivesse uma letra S aqui, ia ter um número associado a essa chave, né? Ia ter o número 1, 2, 3, sei lá. Quantas vezes o S já tivesse ocorrido nessa iteração? Como ele não existe ainda, eu tenho que criar ele no dicionário, né? E a gente já viu no vídeo de dicionários que eu posso criar um dicionário qualquer. Vou criar aqui um dicionário A1. Eu posso criar uma chave nova, B, e dizer que essa chave é 1. E agora, chamando meu dicionário, eu tenho duas chaves e dois valores, né? Então é isso que eu faço aqui. Como gerou um key error, é porque não tem a letra S no meu dicionário ainda. Então eu vou criar essa chave. Criei aqui resultados letra, que no caso é o S, e igualei, disse que o valor dessa correspondente a essa chave é o valor 1. Então foi a primeira ocorrência da letra S, certo? Então ele executa aqui o try. Tentou atribuir, incrementar um o valor da letra S, mas ele não vai conseguir, porque gerou um key error aqui, ó. Então ele vai direto para o bloco except. Executa o que está dentro do except. A gente vai ver hoje o que é try except, né? Até o título da aula de hoje, exceções. Então eu vou aqui com o meu N, vou ver meu dicionário e agora já tenho o S com um lá. A minha nova letra ainda está no S, minha nova letra agora é o I. Vai acontecer a mesma coisa, o meu dicionário ainda não tem I. Vai lá no try, resultados letra mais um. Se já tivesse um, já tivesse ocorrido a letra I, já ia ter um número associado a essa chave. Como não tem, vai gerar exceção. Mas o Python não mostra essa exceção na execução, ele vai para o bloco except e cria a chave da letra I no dicionário. Agora, se eu der uma olhada no dicionário, S e I. A próxima letra é o L. Vai de novo. Try. Gera exceção. Accept key error. Resultados letra. E adicionou a letra L. E assim até chegar ao final da iteração, né? Se eu der um C aqui, ele já mostra o resultado final. E o que foi que eu fiz, né? Eu queria ordenar as letras, né? De acordo com a ocorrência da letra. O A ocorreu mais vezes, 55, depois foi o M, depois foi o O. Então eu fiz aqui um dict comprehension, que eu vi, eu acho que está igual o que o Celso fez. Acho que está igual, se não está igual, está muito parecido. Quem não está entendendo o que é isso aqui, dá uma olhada lá no vídeo de dicionários, né? Isso é um dict comprehension. Fiz um sorted dos itens do dicionário e usei a chave para ordenar esses itens. A segunda ocorrência dos itens aqui, que no caso é a quantidade de vezes que essa letra apareceu. Só que esse meu dict comprehension, ele ordena do menor para o maior, e eu quero ordenar do maior para o menor. Então eu coloco esse atributo reverse igual a true, esse argumento reverse igual a true. E no fim eu printo aqui o resultado e está aqui o meu dicionário ordenado com as letras, com os acentos, né? Tem o E com circunflexo, o A com til, o A com acento agudo. Na solução lá do VagBay, lá do site, né? Ele conseguiu somar tudo, o que era A foi junto aqui do A. Eu não tentei a solução dele, mas achei interessante. Eu li ali, mas não dei uma olhada ainda, não tentei executar, né? Mas vocês podem dar uma olhada lá, quem é assinante do site. Então, tá aqui a primeira solução. Eu vou até. Not sure again. Eu vou até comitar isso aqui de novo. Git add. Git commit. B12 fix. Git push orange master. Vamos lá para o 2. O 2, a gente simulou a jogada de um dado, né? Então, era para jogar esse dado 100 vezes. Então, eu importei o random, no caso, eu importei o randint do random, né? A gente já usou outras vezes. Criei aqui um list comprehension. Eu faço 100 iterações, né, nessa lista. Então, está aqui o range de 100. Um intervalo máximo de 100. E a cada iteração dessa, eu adiciono o um item da lista que está entre 1 e 6. Então, a gente simula as jogadas do dado, né? Por jogada número 1, depois número 2, depois o 5, depois o 4. Então, eu criei aqui uma lista de jogadas com números de 1 a 6, 100 números, né, no total. E criei aqui um dicionário de contador. Eu poderia fazer uma abordagem parecida com o try except do exercício passado e criar o dicionário, as chaves do dicionário de acordo com a execução, né? Dava certo também, mas aqui eu já criei logo na hora porque eram poucos resultados, né? Então eu poderia criar na hora aqui. Agora imagine eu criar um dicionário desse aqui no exercício passado, né? Eu ter que criar um dicionário para cada letra na mão, né? Então, try except ajuda nisso, né? Não precisa ser só com try except. O pessoal resolveu sem isso, mas está aqui uma abordagem diferente. Então, eu itero nas jogadas, né? Para cada jogada, em jogadas, eu incremento o contador na posição contador no dicionário, né? Então, na chave, no caso, de string de jogada. Por que jogada? Porque string de jogada, né? Porque jogada é um número, é um inteiro, e as chaves são strings, então eu tenho que transformar esse valor em string. Então, no caso, digamos, vamos rodar o debug aqui que é mais fácil. From pdb import set trace. Estou aqui no meu contador, criei o dicionário. Deveria ter colocado no final. A minha lista de jogadas. Está aqui uma lista de 100 números com as jogadas do dado, né? Então, eu vou iterar sobre essa lista. Eu estou pegando agora o primeiro número, que é um 4. Meu dicionário ainda não tem nenhuma ocorrência, né, de números, de jogadas. Então, agora, como eu joguei o 4, ele vai incrementar um aqui no valor relacionado à chave 4. Contador. Aqui o 4 agora, com uma ocorrência, né? A jogada agora é outro 4, então agora vai ficar com o número 2 aqui. Contador. 2 e os outros não tem nenhum ainda. Agora a jogada é o número 1. Contador vai somar 1 na chave 1. Na chave 4 tem duas ocorrências. E vai assim até o final e no fim eu printo aqui os resultados na tela, né? Eu fiz vários prints assim em sequência, dá para fazer um print de um string maior, mas deixei assim para achar, achei mais legível, mas podia ser feito de outra forma também. E no 3 eu importei o módulo Statistics para pegar a média. Eu não lembro como foi que o pessoal executou a média lá. Vamos dar uma olhada aqui. Vixe, eu tô com um monte de Java aberto. Pera aí. Eu tô. É melhor fechar aqui pro stream não reclamar. Fechar aqui, chat, curso, tecnologia. Vamos lá. Cadê o 3? O pessoal fez no braço. Tirou a média. Pois é, então tá aqui mais uma dica. Vocês não precisam tirar a média no braço. O Wagner tirou no braço e o Celso, deixa eu ver. Na verdade, eu tava vendo do Celso, né? É. Do VagB, deixa eu ver. Ele também não importou nenhum módulo extra, fez a média no braço. Pois é, tem um módulo, Statistics, que tem a função min. Então, com essa função, a gente calcula a média. Eu peguei aqui o min e apliquei direto nos valores desse dicionário aqui. Ele já me retornou a média das temperaturas já. Bem mais simples, né? Então fica a dica aí do módulo Statistics. Então eu criei um dicionário para os meses acima da máxima e um dicionário para os meses abaixo da máxima. Fiz a iteração pelos itens, né? Se o valor for menor do que a média, a chave desse dicionário aqui é igual ao valor. Se for menor do que a média, o outro dicionário de acima, né, é o valor associado. E no fim eu faço o print aqui, mês com temperatura máxima acima e abaixo. Aliás, espera aí que eu acho que eu deixei o debug aí. Tem que tirar o debug daqui, senão dá pau quando for rodar depois. Eu comitei daquele jeito, né? Deixa eu resolver isso aqui rapidez. Git commit. Git push. Enfim. É, isso aqui é mais tranquilo, né? Acho que foi o mais fácil de todos. Não vou detalhar, eu não vou nem rodar o debug nele, não. Acho que não precisa. Tá aqui o resultado, né? Deixa eu limpar aqui o console que é melhor. Fechei esse, fechei esse. Aqui, pronto. Então tá aqui, meses com temperatura máxima acima da média, os meses com temperatura máxima abaixo da média. Tranquilo esse exercício, né? Não tem muito mistério. Faço a iteração, atribuo os menores ao dicionário de menores e os maiores ao dicionário de maiores e no fim eu printo tudo e tudo certo. Foram três exercícios mais simples assim, né? Eu tentei mostrar abordagens um pouco diferentes do que vocês fizeram lá. E os de hoje também são tranquilos porque o assunto em si é tranquilo, mas não deixa de ser importante. Então vamos lá dar uma olhada no assunto de hoje, que é tratamento de exceções. Deixa eu ver se o tamanho aqui tá bom. Acho que tá bom, né? Boa noite aí, Wagner. Tratamento de exceções. Peraí, deixa eu ver como é que tá aqui na minha telinha. Acho que dá para vocês lerem, né? Vamos lá. O que são as exceções, né? Um programa feito em Python, ele pode finalizar tanto quando tá tudo certo, né? Deu tudo certo, o programa finalizou ok. Mas ele pode ser finalizado quando o interpretador ele encontra algum erro, né? E esse erro, ele pode ser um erro de sintaxe ou uma exceção. E a gente viu no, no, na solução do primeiro exercício, né, o que é uma exceção. Tinha lá um key error, né, o erro de chave, de dicionário. E eu capturei aquela exceção e fiz outra coisa que o Python não esperava, né? Eu peguei aquela exceção ali e fiz outra coisa daquilo ali. Então, deixa eu. Não estou com o IPython aberto, deixa eu abrir aqui. IPython, não tem o IPython. Peraí. Vou dar o IPython aqui. Peraí, deixa eu abrir de novo a pasta lá de. Deixa eu abrir aqui, peraí. Actions open. Python, aliás, source, ponto vem, activate, pronto. Vou dar o IPython aqui. IPython. Nessa parte eu tenho o IPython instalado. Vamos lá. E qual é a diferença entre exceções e erros de sintaxe, né? Lá no slide eu tenho um exemplo de erro de sintaxe. Eu faço um print. A gente viu que quando a gente chama qualquer função, a gente usa parênteses, né? Abre e fecha parênteses para chamar a função. No caso aqui, o print não printou nada porque não tinha nada passado como argumento da função. E agora tem um string e ele printou essa string para mim. O erro de sintaxe é quando o Python espera alguma coisa e recebe outra, né? Ele espera que uma função seja chamada abrindo e fechando parênteses e dentro desse parênteses eu colocando os argumentos da função. Mas se eu chamei uma função colocando um parênteses e depois colocando um colchete, isso é um erro de sintaxe. O Python não entende o que eu quero fazer aqui e dispara para mim um erro de sintaxe dizendo que estava esperando um parênteses de fechamento. Isso aqui não é um parênteses de fechamento. Ele não dá match com parênteses de abertura. No caso, é um colchete, né? Então, isso aqui é um erro de sintaxe. Isso não é exceção. Ah, e também quando o erro de sintaxe é disparado, geralmente tem essa setinha aqui dizendo onde é que está o erro. Às vezes, essa setinha enlouquece um pouco, ela mostra o erro em outro local. Não lembro agora de cabeça um exemplo para mostrar para vocês quando isso acontece, a setinha está mostrando outro local. Mas acontece, pode acontecer. E o que são exceções, né? Quando há um erro diferente de erro de sintaxe, o erro foi uma exceção. Então, eu tenho uma exceção clássica aqui, que é quando eu tento dividir qualquer número por zero. O Python dispara um erro, uma exceção, zero division error, ou seja, um erro de divisão por zero, eu não posso dividir o um número por zero. Então, isso aqui é uma exceção clássica. Outra exceção clássica, eu crio aqui uma lista e tento acessar o item na posição 10 dessa lista. Python dispara um erro de índice, um index error, porque não tem elementos na posição 10 da lista. Certo? E a gente viu nos exercícios um key error também, né? Eu criar aqui um dicionário. A é um, dict B. Estou tentando pegar a chave B e o Python disparou um key error, um erro de chave. E tem diversos outros tipos de exceção, né? Deixa eu ver se tem uma lista aqui. Python exceptions list. Python errors and built-in exceptions. Deixa eu ver se tem alguma lista aqui. Concrete, assertion error, attribute error, float point error. Import error. Import error ocorre quando eu tento importar um pacote e ele não existe ou tem alguma coisa errada. Index error, keyboard interrupt. Pronto, keyboard interrupt é quando eu interrompo a execução de um programa, né? Eu acho que eu não cheguei a comentar aqui com vocês que a gente pode executar a execução de um programa com Ctrl C, né? Deixa eu fazer aqui um exemplo. Tem um A igual a 10, while A diferente de 20, print A. Aqui ele vai pintar 10 várias vezes e com Ctrl C eu finalizo a execução desse loop eterno, né? Esse loop nunca ia terminar. E aqui também é uma exceção, keyboard interrupt. Que está lá na lista da documentação do Python, né? E tem diversos outros erros, outras exceções que a gente vai. Comentou com os loops que não acabavam. Eu não lembro de ter comentado, mas estou comentando de novo. Stop iteration, stop async, sintaxe, erro de sintaxe. Na verdade, de sintaxe também é uma exceção. Eu estava abordando como se não fosse, mas também é uma exceção, né? Só que eu não posso capturar o erro de sintaxe porque o programa nem vai rodar. Antes de o Python rodar um programa, né, ele faz o parse de todo o código e vê se está tudo ok. Então, esse tipo de exceção é exceção que eu acho que eu não consigo capturar. Eu acho. Type error, unbound local error. E tem diversas outras exceções que a gente vai conviver. Quem for seguir aí no estudo de Python, for usar Python profissionalmente, né, ou até como hobby, vai lidar muito com exceções ainda. Limpar aqui. Então. Quando ocorre o disparo de uma exceção, né, o traceback na última linha, ele mostra qual foi a exceção disparada. Que no caso aqui foi um erro de divisão por zero. Né? Não posso dividir o um número por zero. E eu já falei agora há pouco diversas outras exceções. Né? A gente também pode gerar exceções. Foi o que aconteceu naquele exercício. Aquele exercício do CPF e esse exercício de agora, onde eu usei um try except, foi preparando para o chat de hoje, né? Teve aquele exercíciozinho do CPF, eu falei que era para a gente gerar uma exceção, né? Que era um value error, no caso, né? Aqui eu gerei uma exceção genérica, exception qualquer, nesse exemplo aqui. Acho que a letra está pequena, né? Deixa eu aumentar a letra aqui. Então, eu peguei aqui uma variável CPF isValid, atribuí o valor falso a essa variável. E se esse CPF não for válido, gere uma exceção e a mensagem aqui da exceção. O CPF não é válido. Lá no caso, a gente usou um value error, né? E aqui mostraria value error. Value error. Dizendo que o CPF não é válido. Então, a gente também pode gerar nossas exceções. Talvez não tenha feito muito sentido na época lá do exercício, né, o exercício do CPF, para quem fez. Mas à medida que a gente for avançando, vocês vão ver que isso faz muito sentido. Eu acho que tem um exemplo no vídeo de hoje explicando uma aplicação real de como faz sentido criar uma exceção. A gente vai já chegar lá. Em alguns casos, gerar exceção é necessário. Como sistemas web, né? Quando um usuário, é até o exemplo que eu vou mostrar para vocês mais tarde. Imagina um sistema web que tem um cadastro, e aqui nesse exemplo eu falei, não, não falei não. Mas tem um cadastro lá e o meu usuário ele digitou um valor que não era esperado, né? Sei lá, era o cadastro do CPF dele e ele colocou uma letra no CPF. CPF são só números, né? Ele colocou uma letra. Então, nesse caso, faz sentido eu gerar uma exceção lá no meu back-end da aplicação, né, no meu framework web, e mostrar para o usuário a mensagem dessa exceção. No caso, esse CPF não é válido, ele iria aparecer lá na tela do usuário, né, no formulário dele, dizendo, naquele campo específico, que aquele CPF ali não é válido. Então, aqui faz sentido eu gerar exceções, né? Mas em outros casos. Pode não ser interessante eu gerar exceção, né? A gente pode, por exemplo, iniciar a execução de um programa com uma asserção, a gente ainda não viu asserções, vai ver agora, que caso essa asserção não seja respeitada, vai gerar um erro de asserção. A gente vai usar muito, se o curso for avançando mais, Vai usar muito essa palavrinha assert quando a gente for fazer testes. Eu pretendo falar de testes ainda, mas por enquanto, para quem está começando programação, eu sei que para mim, quando eu comecei, testes eram coisas que não faziam sentido, então não vou falar agora por enquanto para você. Mas essa palavrinha aqui, assert, a gente vai usar muito ainda. Então, deixa eu ver aqui se tem um exemplo. Tem um exemplozinho aqui. É, nesse exemplo aqui, eu disse, eu peguei até de um site. Digamos que eu estou criando um programa que só funciona no Linux. Então, eu importo o módulo sys, e esse módulo ele consegue me dizer qual é a plataforma que está executando esse meu código Python. Se eu pedir um sys.platform, ele diz que eu estou no Linux. Se vocês executarem aí, quem estiver usando Windows, eu acho que vai aparecer um Win32. Não tenho certeza, mas acho que vai aparecer isso. E no Mac eu não faço ideia. Então, digamos que esse meu programa ele só rode em Linux. Eu quero que ele só rode em Linux. Ele, no caso, ele só funciona no Linux, não funciona no Windows. Então, no comecinho lá do script, né, eu posso colocar uma exceção. Assert. Sys.platform igual a Linux, e se não, este programa só roda no Linux. E aqui não deu problema nenhum porque eu estou no Linux, né? Mas se eu tiver no Windows, Win32, o Python expõe uma exceção do tipo assertion error. Dizendo aqui, esse programa só roda no Linux. Isso pode não estar parecendo fazer muito sentido, né? Eu acho. Mas imagine um programa gigante com vários módulos. A gente ainda vai abordar módulos. Mas um programa gigante que demora alguns minutos para rodar. E lá no final, ele precisava de uma dependência do Linux. E esse programa só roda no Linux, né? Só lá no final, depois de vários minutos esperando, o usuário viu que o programa não rodou. Não conseguiu gerar o resultado esperado. Então, a gente pode fazer essa validaçãozinha no começo e dizer que esse programa só roda no Linux. Eu poderia fazer isso também sem uma exceção, né? A gente está vendo, agora está abrindo cada vez mais a mente, né? Que a gente pode resolver um problema de várias formas diferentes. Eu não lembro agora como é que eu finalizo um programa com sys. Deixa eu ver aqui. Sys, Python, quit. Eu não sei se é com quit ou exit. Poderia fazer dessa forma também. If sys.platform diferente de Linux, sys.exit. No caso, em 3.2. E ele finalizou o meu programa, né? Imagina que isso aqui é um programa e ele finalizou aqui, gerou um system exit. No caso, eu continuo usando aqui porque eu estou no IPython, né? Eu não estou num script comum. Eu não rodei no meu terminal ali o script, né? Mas se fosse um script, ele teria finalizado. Então, eu posso fazer dessa forma também. Eu não usei exceção, não usei try, except, eu não usei nada disso. E deu certo também. Mas nesse caso, o meu usuário não sabe por que o programa fechou, né? Eu poderia colocar um print na tela. Print, este programa só roda no Linux. Linux. Aqui o print, esse programa só roda no Linux, e mostrou que essa ação dá certo também. Mas fica essa dica. Eu não costumo usar o Rsearch em situações assim, mas pode ser feito também. Eu uso mais ele em testes automatizados, mas é assunto para depois. Então vamos lá, esse programa só roda em ambiente Windows, mesmo exemplo que eu falei lá. Mas o principal assunto do vídeo de hoje é quando a gente quer capturar uma exceção. Às vezes uma exceção é algo esperado e a gente não pode deixar o programa parar de rodar. Isso é comum em frameworks web, como eu estou falando aqui, né? Eu tenho um exemplo que mostra isso daqui a pouco. Acho que é nesse slide aqui. E um erro pode ser que aconteça. E eu não quero que o meu programa pare de rodar porque esse erro foi gerado, né? Então, quando isso acontecer, a gente pode usar um bloco try except. Por exemplo, e aqui eu estou usando um exemplo parecido com o exercício lá que a gente fez, né? Um dicionário onde as chaves apontam para valores que serão incrementados em interação, no caso lá da interação com os caracteres, né? Caractere A não existia ainda, se existir, ele incrementa aqui. Se esse meu A ele não existir no dicionário, vai gerar um key error, né? E foi o que eu fiz lá na execução do código. Eu capturei essa exceção aqui e igualei, eu criei essa chave, né? Essa chave ainda não existia. E quando ocorre key error, eu criei essa chave. Foi o que a gente viu agora há pouco, né? Tá aqui o exemplo, no dicionário as chaves apontam para valores que são incrementados, não, não, não. Isso aqui eu expliquei agora há pouco, né? Acho que deu para entender. Então, se essa chave não existe, vai gerar o key error. E eu posso capturar essa exceção e criar essa chave. Aqui não está indentado direito, pronto. Eu tento incrementar um valor, essa chave aqui. No caso aqui tem, sei lá, o zero, e agora tem um. Mas se essa chave não existir, vai gerar o key error, né? Então eu coloco isso dentro do try except. Ele tenta incrementar o valor, mas isso aqui vai gerar uma exceção se o A ainda não existir. Então o programa ele não para de rodar. A exceção é gerada, mas o programa continua rodando dentro do except. E aqui eu crio a chave. Igual a 1, né? Só que aqui tem um probleminha que a gente vai já ver qual o problema, né? Eu estou aqui com except, mas lá na solução do exercício eu coloquei um except de key error. Coloquei dessa forma, né? A gente vai já ver o problema disso aqui. E tem uma tensão aqui gigante que a gente vai chegar lá. Ou seja, o escopo dentro do try, ele é a execução normal do programa. O Python tenta executar aquilo ali. Se aquilo ali gerar uma exceção, o que está dentro do except vai ser executado. De novo, está com um problema de indentação aqui. Então, a gente pode adicionar dentro de um bloco except algo que a gente quer que aconteça caso uma exceção seja disparada. E caso a necessidade seja ignorar completamente a exceção, ou seja, aquela exceção ali pode acontecer, mas eu não quero que o meu programa pare de rodar. Então, eu posso colocar somente um pass aqui. Vamos dar uma olhada aqui no dicionário. Criei aqui um dicionário. E vou pegar a chave A, não existe. Então, eu vou fazer um try dict A. E um except pass. Então, com o pass, o meu programa não gerou a exceção, não gerou key error. Continuou a execução normalmente, né? E não deu pau, não deu problema. Mas aqui tem um probleminha ainda do except sem nada associado a ele, né? Um except genérico que eu chamo daqui para frente. E tá aqui o problema. Eu coloquei em letras gigantescas porque isso aqui é um problema sério. Foi até título de uma postagem, um site que eu vi dia desses, Real Python Post Diabolical Anti-Pattern. Até motivo de um texto gigante explicando o problema disso aqui. E eu vou deixar para vocês darem uma olhada aí, quem tiver interesse. Quem tiver interesse para entender melhor, mais a fundo, o problema de colocar isso aqui, cadê? Esse except pass desse jeito aqui. E eu vou tentar explicar de uma forma que não está tão completa como está aqui. Mas vamos lá. Um try except nesse específico é uma péssima prática. E por quê? Erros em programas indicam para a gente que, obviamente, algo está errado ali, né? Às vezes a gente acha uma exceção que vai ser disparada, mas o programa ele gera um erro. Só que uma outra exceção inesperada pode acontecer também, e essa exceção tem que ser corrigida. Eu vou já clarear melhor isso aqui. Um exception específico, ele engole todas as exceções e as ignora impedindo que o bug seja corrigido. Eu vou fazer aqui no iPython de uma forma bem mais simples. Try, print, vou dividir 1 por 0 e faço um except, print, ok. E printou ok aqui, ele tentou dividir, não conseguiu, printou ok. Só que imagine que essa divisão de 1 por 0 gerou uma exceção. Além do zero division error. Gerou outra exceção. Eu vou até gerar ela aqui. Raise value error. Digamos que isso aqui vai gerar um value error. Isso aqui não é válido, é só a título título didático, né? Mas digamos que esse bloco vai gerar essa exceção aqui. Então, se eu colocar um except genérico, se eu quero capturar somente o zero division error, meu except vai pegar também essa exceção aqui. Eu não quero que ele pegue essa exceção. Eu quero que ele pegue somente zero division error. E acabou que ele. Isso aqui não é válido. Achei que isso aqui era válido, mas não. Gerou essa exceção aqui. Não sei se eu tenho que colocar em cima, deixa eu ver. Acho que ele tem que colocar em cima. Raise. Ah, pronto, tem que ficar em cima, porque ele gera essa exceção e já vai para except. Então, digamos que eu quero capturar somente o zero division error. Então, esse meu bloco aqui, ele gera uma exceção diferente. Mas o except, ele pega tudo. Ele pega tanto o value error, ele pega o zero division error. Vou criar aqui mais exceções. Raise index error. Nada disso aqui é válido, tá? Só tô criando exceções aleatórias. Qual que é aqui? Error. Raise key error. E esse except está pegando tudo. Então imagine um bloco de código maior que faz várias coisas diferentes. E essas várias coisas podem gerar erros diferentes do erro de zero division error, né? Então esse meu except aqui, ele não está me ajudando. Imagine que esse erro aqui, esse value error, é um erro que eu tenho que corrigir. Acho que é melhor explicar com esse exemplo que está aqui já. Fica mais claro. Isso aqui. É uma função que está dentro de um sistema que eu estou desenvolvendo. E o que ela faz? Esse sistema é um sistema de cadastro de usuários, né? E esses usuários podem cadastrar dependentes. Então, o que essa função faz é verificar se o dependente cadastrado pelo usuário já está cadastrado. Então, ele não pode cadastrar duas vezes o mesmo dependente. Você pode cadastrar uma vez. Então aqui eu pego, imagine que essa função recebe os dados enviados pelo usuário. Aqui eu faço a limpeza no CPF. Nesse meu sistema, o usuário ele tem que cadastrar o CPF do dependente. Então aqui eu faço uma limpeza no CPF, eu tiro os pontos e os hífens, né? E procuro no banco de dados se esse dependente já existe lá no banco. Então eu faço uma busca por usuário e dependente, isso aqui é Django, né? Para quem não conhece. E se esse dependente já existir no banco, então meu usuário não pode cadastrar ele, né? Então ele gera uma exceção, um erro de validação, validation error, e mostra lá na tela do usuário, né? Você já cadastrou esse beneficiário. E aqui está dentro de um try except, né? E a exceção que ocorre quando essa busca no banco não acha nada. Quando essa busca no banco não acha nada, o Django ele gera uma exceção, que é desse tipo aqui, does not exist. Ele pega o modelo lá, né, que eu estou buscando lá no banco, no caso é um modelo de beneficiários, e gera uma seção das not exist. Ou seja, se esse usuário não existir, eu quero que o programa continue rodando normalmente. Então eu coloco aqui um pass, ou seja, continua rodando aí. Ah, gerou essa seção, mas para mim não importa. Essa seção é esperada. Se o usuário não existir, não tiver cadastrado esse dependente lá no cadastro dele, né? Eu quero que cadastre esse independente. Então eu coloco um pass aqui para o programa continuar rodando normalmente. Agora imagine que esse try aqui, ele gerou uma exceção diferente. Como eu faço uma busca lá no banco, imagine que ele gerou uma exceção relacionada à comunicação do Python com o banco de dados. Ah, o banco está offline, o banco não está funcionando. Então a exceção gerada não vai ser essa, vai ser um outro tipo de exceção. Não vai ser client beneficiary data upon does not exist, vai ser outra coisa. E se eu colocasse aqui um try genérico, um try except genérico, só assim, eu nunca ia descobrir que o meu banco de dados estava offline, sei lá, digamos assim, né? Um exemplo hipotético, né? Mas que pode acontecer. Por quê? Porque o Python continua rodando, né? Ele ia gerar um erro em outro momento, porque isso aqui acaba gerando uma cadeia de outros eventos e não ia conseguir cadastrar o usuário lá, o beneficiário lá no banco. Mas excepts genéricos, eles atrapalham a gente nisso. Porque a gente viu nesse exemplo aqui, mais didático, né? Que o programa continua rodando, ele não mostra as outras exceções. Então tem que pegar um except específico. Nesse caso, o que eu espero é um zero division error. E ele vai continuar gerando as outras exceções, porque eu peguei somente essa exceção específica aqui. Então ele vai gerar o value error, vai gerar o index error. Vai gerar o OX error, OS error. E esse exemplo aqui é interessante porque mostra que a gente pode capturar várias exceções. Except value error. OK2. Except OX error. OS error. Int OK3. E peraí, ele capturou essa e printou ok. Não capturou essa porque ele. Ah, tá. Ele capturou essa e parou aqui, pois é. A gente pode capturar várias exceções, né? O que eu capturei essa, na verdade, eu não capturei porque não chegou lá, né? Ele só chega quando chega bem aqui. Esse exemplo não tá legal, não. Mas entendo que eu posso capturar mais de uma exceção. Se eu espero que possa acontecer mais de uma exceção, eu posso criar aqui um except para uma exceção que eu estou esperando, outro except para outra exceção que eu estou esperando, no caso ele pegou aqui, né? Essa aqui também é esperada, então se ele chegasse aqui, ele podia capturar também. Mas esse exemplo aqui não está legal, não. Mas entendam o que eu quis dizer, que a gente pode capturar mais de uma exceção. Aqui eu explico, né, o que que aquela função faz. E expliquei também porque um try except inespecífico ele é ruim, né? Porque se o Python busca lá no banco e essa busca gerou outro erro, que não seja esse usuário não cadastrou esse dependente ainda, na verdade, esse usuário já é. Quando não tem, ele gera uma exceção, né? Que é essa aqui, does not exist. Se essa exceção não for disparada, pode ser disparada outra exceção, né, de comunicação com o banco, por exemplo. Então, não usem excepts genéricos, como eu usei aqui. Não façam isso. Isso é uma péssima prática. E quando a gente quer mostrar o erro, mas não quer parar a execução, né? A gente pode colocar dentro do except uma mensagem capturando a exceção. Ou seja, já é o que a gente estava fazendo antes, né? Eu estou capturando o erro e o programa continua rodando, mas eu quero mostrar o erro que foi gerado para o usuário. Então eu posso capturar a exceção e colocar ela dentro de uma variável. Aqui eu faço de novo uma divisão, eu tento, né? Uma divisão de 1 por 0. Essa divisão vai gerar a exceção 0 division error, né? E aqui eu igualo essa exceção a essa variável error. E eu printo aqui dentro desse bloco, algo deu errado, confira a mensagem de erro. E aqui eu printo o erro, que no caso é essa mensagem aqui, division by zero. Na verdade, essa mensagem não está muito legal, né? Division by zero, só isso. Mas tem outras exceções que têm as mensagens melhores. E aqui tem uma observação dizendo que eu posso capturar mais de uma exceção, né? Foi aquilo que eu tentei fazer agora há pouco com um exemplo não muito bom. Aqui tem outro exemplo. Eu trouxe vários exemplos porque a gente visualiza melhor assim, né? Aqui eu criei um programinha que tenta abrir e ler um arquivo. E se esse arquivo não existir, ele cria o arquivo. Tanto aqui o try, if open, a gente já viu essa sintaxe, né? No chat de manipulação de arquivos. Ele tenta abrir um arquivo chamado meuarquivo.txt, as arquivo, e tenta ler esse arquivo. A exceção nesse caso, se não existir esse arquivo, já é outra exceção, é file not found error. E aí, Ogway, boa noite aí. Nesse caso, eu vou até fazer aqui, vou fazer esse exemplo, que aqui não tem nenhum arquivo. Vamos lá fazer esse exemplo aqui. Try with open meuarquivo.txt. Arquivo.read. E vou capturar essa exceção porque esse arquivo não existe. File not found error. As error. Print. Este arquivo ainda não existe. Como foi que eu fiz lá? Eu mostro o erro, né? Erro. Erro gerado. Error. O que mais que eu coloquei? Vou ter uma mensagenzinha criando o arquivo. Criando o arquivo. E criou o arquivo. If open meuarquivo.txt com a flag W, né, que eu estou escrevendo. Arquivo. Arquivo.write forever. E bota um print no final. Print. Arquivo criado com sucesso. Eu vou rodar isso aqui agora, mas eu vou rodar depois, sem exceção, para a gente ver a exceção sendo disparada, né? Aqui as mensagens, este arquivo ainda não existe, o erro gerado foi esse aqui. É uma mensagem melhor do que a division by zero, né? Not such file or directory. Esse erro aqui. Não tem nenhum arquivo com esse nome. Então, crio o arquivo e o arquivo criado com sucesso. Deixa eu ver se eu estou com a pasta aberta aqui. Está aqui a pasta aberta, ó. E está aqui o meu arquivo, né? Se eu abrir aqui, está aqui a letra minúscula, mas está aqui o meu arquivo criado com o meu texto super importante. Vamos apagar esse arquivo agora e tentar rodar de novo. Sem try except, meu arquivo.txt, arquivo.read. Gerou um file not found error, porque não tem esse arquivo.txt no diretório, né? Não tem nenhum arquivo ou diretório chamado meu arquivo.txt. Então vamos criar de novo com o try except. E agora vamos tentar de novo ler. Ele leu. Mas não mostrou nada. Tem que printar? Não. With open, as arquivo. File not found. Arquivo. Open, meu arquivo. Arquivo.read. E não leu aqui por quê? Entendi porque não leu, não, mas enfim. Não foi disparada a exceção, né? Ele não leu, não sei por quê. Não faço ideia. Arquivo, arquivo, tá tudo certo aqui. Enfim. Arquivo.close. Cadê? Pronto, tá aqui o mesmo exemplo, né? O arquivo não existe, a mesma coisa que eu fiz agora há pouco, né? A gente pode também fazer um try except else. No caso do else, a gente pode inserir um else após a tentativa de captura, caso não haja nenhuma exceção gerada, o código dentro do else vai ser executado, sempre depois do código, depois do try. O que é isso, né? Deixa eu ajeitar aqui a indentação de novo. Aqui eu estou tentando dividir 0 por 10. Tento capturar a exceção de erro de divisão por 0, printar esse erro. Só que ele não vai acontecer, porque eu posso dividir 0 por 10, o que eu não posso é dividir 10 por 0. Então esse except não vai acontecer, não vai, o interpretador não vai chegar aqui e vai executar o else. Então aqui ele printa 0 dividido por 10, que dá 0, e mostra depois o else dizendo que conseguiu dividir. Então o else ele sempre é executado quando nenhum except é executado. Vamos fazer isso aqui. Try, print, 0 dividido por 10, except 0 division error, let's error. Error, else, print, dividir. Mostrou zero e dividir, né? Mas se inverter agora, 10 dividindo por zero. Ele mostrou o erro, division by zero, e não mostrou o else. Porque o else só é executado se nenhum except foi executado. Então a gente pode, sei lá, dependendo do programa, querer um comportamento desse, né? Sempre depois de um try, se isso acontecer, eu quero que algo aconteça depois do try. Então eu posso colocar dentro do else se eu espero que o try seja executado. Isso aqui pode ser útil dependendo do que a gente quer fazer, né? E tem o finally, try except else finally. A gente viu que o else só é executado caso não haja exceções. E caso eu tenha necessidade de executar um bloco de código sempre depois de um try except, independente se gerou exceção ou não, eu posso colocar um finally. Aqui eu tento editar de novo, indentação. Eu tento dividir 10 por 0, isso aqui vai dar certo. Aliás, não vai, estou dividindo 10 por 0, vai gerar exceção, 0 division error, printei o erro. O else não vai ser executado. Mas o finally sempre é executado. Então mostra aqui o erro da divisão por zero. E a mensagenzinha extra sempre vai ser executada. Vamos rodar aqui de novo, né? Try, print. Agora vou dividir 0 por 10. Except 0 division error. Vou colocar aqui um print. Deu ruim. Else. Print, dividir, e um finally, print, acabou. Então aqui ele printou a divisão, deu certo. Não chegou aqui no except, porque não gerou exceção. Executou o else, porque a exceção não foi executada. Então o else sempre é executado quando nenhuma exceção é disparada. E o finally foi executado porque o finally sempre é executado dentro de um try except assim, né? Então, se eu quero que uma coisa sempre seja executada, independente se gerou a exceção ou não, em um bloco try except, eu uso um finally. Eu nunca usei o finally no dia a dia, mas eu acho que é porque eu não estava maduro o suficiente para usar. Eu acho que já vejo algumas ocasiões que eu posso usar isso, mas dá para viver sem ele também. O que a gente costuma usar muito é um try except com a exceção sendo capturada, né? Isso aqui a gente usa muito. Isso aqui é o principal. O resto depende do que eu quero fazer, né? Se eu quero que alguma coisa seja executada, se a exceção não foi disparada, eu coloco dentro do else. E se eu quero que alguma coisa seja executada, independente da execução de exceção sendo disparada ou não, eu coloco um finally, certo? E acabou. Vamos agora dar uma olhada nos exercícios. Isso aqui já está lá no GitHub. Já subi lá, deixa eu só ver se foi mesmo. Curso de Django, curso de Python. Aqui é 13. E está aqui lá. São só dois. Porque eu não imaginei nenhum exercício muito complexo para try except. É uma coisa que vai fazer mais sentido para a gente quando a gente estiver mexendo em sistemas maiores, em programas maiores. Quando a gente começar, eu estou pretendendo inserir outras coisas mais práticas no curso, né? Dar uma olhada em Selenium, em Beautiful Soup, até em web, né? Teve o curso de Django, mas a gente pode dar uma olhadinha em web e essa questão de try, except, captura de exceções vai fazer mais sentido em programas maiores. Então, o exercício de hoje são dois enunciados somente, são simples, não tem muito mistério. Eu tentei complicar, mas não estava muito criativo e não achei muito exercício complicado na internet. Esses dois aqui foram baseados em uma solução que eu vi na internet. Então, vamos lá. Dada a lista de dicionários de um sistema web de um blog, está aqui uma lista de dicionários. Talvez esteja meio ruim de ver, porque está com esse fundo preto, mas lá no GitHub, deixa eu colocar o link aqui também, quem quiser ver. Tem o README bonitinho lá, né? Quem quiser dar uma olhada lá. Então, tem uma lista de dicionários, que cada dicionário representa uma postagem em um blog. Essa postagem tem 5 fotos, 24 likes e um comentário. Essa tem 15 likes, 6 comentários e 3 compartilhamentos. Essa tem 11 fotos, 45 likes, 15 comentários, 10 compartilhamentos, e assim vai, né? Então, o que eu quero aqui é calcular a quantidade de likes totais. Na verdade, calcule a quantidade de tudo. Total de likes. Só likes tá muito simples, né? Calculem tudo. Total de likes. Total de comentários. Total de compartilhamentos. Total de fotos. Não vai complicar muito não o exercício, mas já melhora um pouco. Então, calcule o total de likes, de comentários, de compartilhamentos de fotos nesse meu blog, né? De acordo com esse banco de dados aqui, né? Mas é simples, mesmo tendo que calcular o resto das outras coisas, é simples. E o 2, de novo, eu estou usando o gerador de Y, né? Só que hoje eu peguei o mu_sum_y. Melhor lore em Y do Mundis. Vou colocar o link aí também. É um gerador de Y, né, do Mussum. Então eu peguei aqui um string qualquer, coloquei aqui no enunciado. Cadê? Mussum Y, Cassius, tarará, tarará, tarará. Faça iteração por cada palavra do Mussum Y e adicione a sexta letra de cada palavra em uma lista. Print essa lista na tela. O resultado esperado, no caso dessa frase aqui, né? Desse parágrafo, é essa lista com M, D, I, E, desse jeito aqui. Esse aqui está até mais simples do que o anterior. Não consegui complicar exercício de try except. Mas dá para dar uma treinada, né? Acho que é um assunto que inicialmente é mais teórico mesmo. A gente vai pegar ele mais na prática no dia a dia, né? Não pensei em exercícios muito complicados para ele, não. Mas é isso. O assunto de hoje era esse. Eu acho que a gente finaliza hoje essa parte mais básica do curso. Com essa parte mais básica, já dá para fazer muita coisa. E eu estou pensando ainda o que eu vou trazer na próxima semana. Na verdade, na próxima semana, eu acho que vai ter uma série de chats comemorativos, né? Porque vai ter. Provavelmente o site vai chegar a 200 mil usuários na próxima semana. Então, não sei se na próxima semana vai ser um chat comum, se vai ser alguma coisa especial, vamos ver, né? Ou eu faço alguma coisa especial com o Python, sei lá, um parabéns para você com o Python, sei lá. Parabéns não, porque não é aniversário, né? Mas sei lá. A gente vê o que vai fazer na próxima semana, mas a minha ideia é começar a mexer em umas coisas mais práticas, começar a mexer com o Selenium. A gente, sei lá, tentar fazer o login no site da Baxter de forma automática, sem ser a gente indo lá no terminal, aliás, no navegador, clicando em login, tentar criar um botzinho para publicar alguma coisa no site, né? Eu até já fiz um tópico sobre isso lá no site. Cadê? Fechei a janela. Aqui, não tá aqui. Não tá aqui. Aqui. Esconde um prêmio no chat do Python, pode ser. Pode ser. Não sei como eu faria isso, mas pode ser. Tem que falar com o Gustavo. Cadê Python? Tem um aqui. Bot. Criei um bot para postar na Baster. Pronto, estou pensando em uma abordagem um pouco mais assim, né? De automatização de tarefas. Daqui tem um vídeo do bot rodando, um GIF. Acessando o site. Acho que aqui ele só acessa. É, ele só acessa. Vamos ver aqui. Ele publicando, né? Aqui é só uma imagem. Não, tá aqui o GIF. E aqui foi tudo feito de forma automática. Isso aqui não sou eu digitando lá no site, é o bot. Então a gente pode começar a brincar com coisas assim, criar planilhas no Excel, sei lá, de forma automática. Eu estou pensando ainda o que vai ser feito, mas essa parte mais básica do curso, eu acho que finaliza agora. Eu tinha duas escolhas, né, de continuar essa parte mais teórica e começar a falar de umas coisas mais complexas sobre funções, como decoradores. E começar a falar de orientação a objetos. Mas eu acho que a gente podia ir para uma fase um pouquinho mais prática e depois voltar para essa abordagem mais teórica, né? Acho que a gente já tem conhecimento suficiente para mexer em umas coisas assim, como esse botzinho do site, como, sei lá, um sistema, um programa que vai, sei lá, criar planilhas ou aglutinar resultados de planilhas, ou um sistemazinho web, alguma coisa do tipo. Valeu aí, Wagner. E é isso. A parte mais básica acabou. E eu estou pensando ainda o que que a gente vai fazer para continuar. São essas duas opções, né? Continuar mais teórico. Na próxima eu tento entrar na hora. Pois é, 6 horas. Mas eu acho que a gente pode deixar essa parte mais teórica, dar uma adiada nela e ver umas coisas mais práticas, né? Algum projeto com pandas, de análise de dados, sei lá. A gente vê o que que faz aí depois. E tá aqui o código do botzinho, né? Não tem nada muito complexo. Um código simples desse. E com ele eu fiz essa entrada no site, né? Pois é, tá aqui o login assim. Com ele eu entrei no site e publiquei uma coisinha simples, né? Eu cliquei aqui e já deixei o texto pronto para a pessoa só revisar. A gente pode ver coisas nesse sentido, né? E é isso. O assunto de hoje era esse. Valeu aí, pessoal. Realmente gostaria de ver um pouco sobre análise de dados. Pois é, eu não estou explorando muito porque não é meu forte. Quando eu estava. Valeu aí, Celso. Pois é, acho que a gente podia ver umas coisas mais práticas. Sim, quando eu comecei a estudar Python, eu estava na dúvida. Eu vou estudar web, eu vou estudar a parte de dados. E acabei vendo um pouco de tudo. Mas como a minha vontade é de trabalhar mesmo com programação e tal, a parte de web tem mais vagas no mercado, né? A parte de dados tem vaga também. Tem vaga que paga até muito melhor do que a parte de web, principalmente para quem é de machine learning. Mas como eu queria entrar no mercado, né, eu acabo gostando de tudo, gosto de web, gosto dessa parte de dados. Acabei deixando a parte de dados um pouco mais de lado, indo mais para a parte de web. Mas eu acho que no site o pessoal se interessaria mais pela parte de dados. Tem até uns tópicos lá, né, no FAQ. Tem um projeto grande com 7 tópicos, não sei se vocês já viram. Cadê? Formatação, módulo. Tá aqui. Foram sete tópicos de um projetinho de análise de dados com pandas, onde a gente criou um mapa da votação das eleições de 2018, né, para presidente. Isso aqui eu me baseei até em um projeto de um cara, um vídeo de um cara no YouTube. Eu coloco tudo no tópico. E isso aqui acho que foi o mais perto de análise de dados que teve lá no site. Mas a gente pode dar uma olhada, né? Não é meu forte. Eu tendo a passar vergonha, porque não é meu forte. Mas é o que o pessoal mais gosta, eu acho, né? O pessoal tem mais interesse nessa parte de dados. Eu tentei fazer o curso de Django, o curso não foi muito para frente. Enfim, a gente vê, né? E na próxima semana eu vou tentar colocar um prêmio no chat, né? A partir de dia 16, que dia é hoje, 5. Aliás, próxima semana é dia 12 aí no chat. Dia 16 é domingo, 12 é quarta, 14 é sexta, 16 é domingo. Pois é, enfim. Então era isso. Boa noite aí para vocês. Valeu de novo por terem acompanhado. E a gente vê o que faz na próxima semana, né? Vou tentar colocar umas coisas mais práticas e pensar nessa ideia de colocar mais análise de dados aqui, né? Pelo menos um introdutório do Pandas, um introdutóriozinho eu consigo desenrolar. Uma coisa mais complexa eu não consigo não, mas um introdutório dá certo. Mensagem pergunta aqui, pois é. Então valeu aí, boa noite, bom resto de semana e a gente se vê na próxima quarta. Os exercícios estão simples, não tem muito mistério. Mas façam mesmo assim e não usem Excel genéricos, né? Porque isso é horrível. E é isso. Boa noite.